jovempan.com.br.
Muito boa tarde, meus amigos! Estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é quarta-feira, 15 de junho de 2016, dia de rodada do Campeonato Brasileiro, dia de definição de Tite, sim ou não? Vai ou não vai? É o dia do fico ou o dia do voo? Muita coisa interessante rolando, todas as informações do Brasil e do mundo de maneira direta e rápida para você a partir de agora no Jornal de Esportes. Começamos com o São Paulo, joga mais cedo. Olá, Márcio Espímpolo.
O São Paulo joga hoje contra o Vitória no Morumbi. Ganso e Rodrigo Caio pediram para jogar, estão relacionados. Michel Bastos será apenas opção no banco de reservas. Galeri, a grande novidade no ataque.
Palmeiras também joga hoje, joga mais tarde, joga fora de casa. Olá, Fred Júnior.
Palmeiras joga hoje no Couto Pereira contra o Coritiba. Dudu ainda é dúvida, sente dores musculares, pode iniciar o jogo no banco de reservas. Cristaldo está entre os relacionados. Caso Dudu não jogue, não inicie a partida, as opções Alexandro ou Rafael Marques. O time palmeirense recebeu a notícia do STJD, foi acatado o pedido de efeito suspensivo e a partida de sábado contra o Santa Cruz terá torcida. Já 12 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o jogo do final de semana.
Santos também joga, tem de volta suas estrelas que estavam na seleção. Olá, Rafael Tebas.
É, e no Santos, Lucas Lima e Gabriel Gabigol estão de volta à equipe depois da Copa América, já confirmados na equipe do Santos que enfrenta o Sport na Vila Belmiro, às 21 horas dessa quarta-feira. Yuri e Jamota, novos reforços, começam no banco.
Corinthians joga amanhã, mas o grande jogo do Corinthians pode ser decidido hoje. Olá, André Ranieri.
Exatamente. Daqui a pouquinho o técnico Tite é esperado no CT Joaquim Grava, né, para conversar com o presidente Roberto de Andrade e aí sim anunciar a sua decisão. Ele vai permanecer no Corinthians, vai para a seleção brasileira, depois tem treino no Corinthians e normalmente nos treinamentos que antecedem as partidas, Tite é quem fala. Então vamos esperar para ver se é o Tite mesmo que vai conversar com a imprensa. E sim, ele vai esclarecer vários pontos. Segundo o irmão dele, ele já teria aceitado essa proposta, mas a jornalista Camila Matoso, da Folha, conseguiu falar com o irmão do Tite, que desmentiu. O Tite, segundo o irmão, ainda não tomou essa decisão, ainda não acertou com a seleção brasileira.
12-4, futebol do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga.
CBF espera anunciar ainda esta semana, talvez nas próximas horas, Tite como novo técnico da seleção brasileira. Aceitou todos os pedidos e demandas do treinador. Salário altíssimo, quase R$1 milhão. Diretor técnico deve ser Edu Gaspar e toda a comissão técnica de sua confiança. Nesta quarta-feira, tudo isso vai ser apresentado ao presidente do Corinthians, depois da reunião que Tite teve com Marco Polo de Onero durante 3 horas na noite desta terça-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. E um detalhe, hein? A prioridade do Tite, pelo que ficou acertado na reunião com Marco Polo de Onero, é eliminatórias. Parabéns, está pensando corretamente. A seleção olímpica deve ficar com quem conhece, com quem sabe. O Micali, que vem trabalhando nesse time há alguns anos. Inclusive, Rogério Micali anuncia nesta quarta-feira uma pré-lista de 35 nomes para o Comitê Olímpico Internacional visando as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Douglas Costa, depois de muito sufoco, o Bayern resolveu liberá-lo.
Doze horas e 5 minutos, o Jornal de Esportes está no ar para você.
Jornal de Esportes. Viaje com a CVC nas férias de julho. Passagens aéreas pelo Brasil e pelo mundo com os melhores preços. CVC, sempre com você.
Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô. Eu sei que um atleta não chega muito longe sem um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando penso em desistir. Mas é preciso aproveitar o treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso para alcançar o lugar mais alto do pódio. Na sua escola, não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida.
Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso.
A prefeita petista de Cubatão, Márcia Rosa, enfrenta um verdadeiro inferno astral, com um segundo pedido de cassação aprovado em 15 dias pela Câmara Municipal. O autor é o munícipe Walton de Simone, que no dia 31 passado conseguiu aprovar o primeiro pedido no Legislativo e agora Márcia é alvo de duas comissões processantes que irão analisar os processos de impeachment. Segundo o Jornal Diário do Litoral, Simone acrescentou 5 novas razões para a cassação. Falta de repasses à Caixa de Previdência dos Servidores, não movimentação de conta de receitas de royalties, movimentação de verbas municipais em instituições financeiras privadas, o que ele acredita ser crime de responsabilidade, desrespeito à ordem cronológica de pagamento de fornecedores e, por último, pagamento de licença-prêmio em pecúnia de forma irregular através de suposto tráfico de influência. É no mínimo irônico que o autor das denúncias seja o mesmo pré-candidato a vereador que apresentou um outro pedido de cassação há menos de um mês, disse a prefeita. Acrescentou que o denunciante pratica uma política mesquinha e está utilizando o poder legislativo como trampolim político em busca de holofotes e, infelizmente, conta com o apoio da maioria dos vereadores.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jornal de Esportes.
Doze horas e 8 minutos, neste início do Jornal de Esportes, vamos ao Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga dá um panorama do convite feito a Tite ontem pela CBF. Olá, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Faltam detalhes na avaliação da CBF para que Tite seja anunciado oficialmente a qualquer momento nas próximas horas como novo técnico da seleção brasileira. Salários, pendências, rusgas, arestas, tudo isso já teria sido resolvido na primeira reunião entre Marco Polo Del Nero e Tite. Na noite desta última terça-feira, o Tite voltou para São Paulo quase que de madrugada para nesta quarta-feira conversar com Roberto Andrade, presidente do Corinthians, e expor as condições que foram apresentadas. É claro, vai receber uma pressão danada para permanecer no Parque São Jorge, no Corinthians, mas aqui pela CBF acreditam que Tite, enfim, vai ser o técnico da seleção brasileira. Já esteve na BIC algumas oportunidades. Para a Copa do Mundo de 2014 era o predileto, mas teve um problema aí do empresário dele com a turma que manda na CBF. O Filipão acabou sendo escolhido. Agora, mais recentemente, antes mesmo da Copa América, quando o Dunga já balançava, foi convidado e recusou, mas, diante do clamor do apelo nacional, acho que Tite anuncia oficialmente a qualquer momento a sua chegada à Confederação Brasileira de Futebol e as suas pedidas vão ser atendidas, as exigências vão ser prontamente atendidas pela CBF. Quer um diretor de futebol de sua confiança, Edu Gaspar, ex-jogador da Seleção Brasileira, que também trabalha no Corinthians, é o preferido, é o predileto. Falou-se muito nas últimas horas em Leonardo, mas Tite quer um homem de sua confiança, um fiel escudeiro e também toda a comissão técnica da Seleção Brasileira. Vamos ouvir aqui o Douglas Lunardi, que falou conosco ainda de madrugada na CBF, sobre esta reunião inicial que deixou tudo bem encaminhado para que Tite seja anunciado o novo técnico da Seleção Brasileira.
Após a decisão sobre a comissão técnica anterior, seria feita essa primeira conversa. O Tite esteve aqui. Foi uma boa primeira conversa, ainda não conclusiva, mas as partes ficaram de retornar num prazo muito breve sobre uma decisão. Cada um colocou as suas expectativas em relação a esse processo. E as partes agora retomam brevemente o assunto entre elas.
Há então Douglas Lunardi, que é uma espécie de novo Rodrigo Paiva da Confederação Brasileira de Futebol. Como eu venho dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, técnico da principal que dirige a seleção olímpica, aceita o convite só para se desgastar, porque a medalha de ouro, enfim, seria muito legal em casa, mas não é a solução do problema do futebol brasileiro. O foco do Tite vai ser as eliminatórias. Nesta quarta-feira, inclusive, o próprio Micali apresenta uma pré-lista de 35 nomes para as Olimpíadas que tem que ser entregue ao Comitê Olímpico Internacional. Douglas Costa está garantido nesta lista depois de negociações feitas por Gilmar Rinaldi e pelo próprio Dunga. Do Rio, Rodrigo Viega.
Aguardemos, 12 horas e 11 minutos, vamos falar do São Paulo. São Paulo joga hoje, jogo importante, o Ganso já está por aí, o Rodrigo Caio também. Olá, Márcio Espímpolo.
Amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o São Paulo pega o Vitória às 7h30 da noite no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Ganso e Rodrigo Caio retornaram da seleção brasileira, ontem já se apresentaram, pediram para jogar, mas o Paton Valls esboçou o time sem os dois jogadores. Isso indica que eles podem ficar no banco, porque estão relacionados. O Michel Bastos está liberado pelo departamento médico e também fica no banco para readquirir ritmo de jogo. O Caleri volta ao ataque, este está garantido, sai jogando. Lucas Fernandes fora vetado pelo departamento médico e o São Paulo desfalcado mais uma vez. Wesley, Breno, Carlinhos, Hudson, Kelvin, Mena, Lucas Fernandes são jogadores que ficam fora desta partida contra o Vitória. Ouvimos Thiago Mendes, bom jogador do São Paulo, no ano passado passava por excepcional fase, esse ano ainda não conseguiu repetir as mesmas atuações e ele tenta explicar o porquê.
Eu acho que ainda falta muito ainda para me chegar naquele futebol do ano passado. Eu acho que o trabalho do dia a dia, eu acho que vem fortalecendo para me almejar o mesmo caminho do ano passado. Com muitos jogadores machucados, então isso prejudica não só a mim, como a equipe do São Paulo, né? Então, mas eu acho que a gente vem trabalhando para dar continuidade no trabalho, acertar os erros que a gente vem cometendo e ter sucesso na carreira.
O São Paulo não conseguiu regularidade ainda no Campeonato Brasileiro. Muitos desfalques, segundo o Thiago.
Olha, primeiro eu acho que a gente tem muito desfalque, né? Mas isso não justifica nada. Eu acho que a equipe que a gente tem que dar conta do recado. E eu acho que a gente está falhando em algum aspecto primeiro, né? Eu acho que chegando na hora da finalização a gente está pecando no gol. Eu acho que isso é o que está mudando. Então, eu acho que quando a bola começar a entrar, as coisas vão voltar ao normal.
Os jogadores também preocupados e atentos ao noticiário. Michael, jogador que deve permanecer. Jogadores torcem por isso.
Olha, primeiramente, espero que ele permaneça na equipe do São Paulo. E se ele não estiver em campo, eu acho que o jogador que estiver jogando no lugar dele tem que estar à altura. Então, sabemos que temos que trabalhar e a diretoria também para correr, para não deixar acontecer isso.
E o São Paulo ganha muito com as voltas de Ganso e Rodrigo Caio.
Eu acho que ganha bastante, né? Eu acho que o Ganso, eu nem preciso estar falando dele. Futebol dele que vem crescendo bastante e ajudando a equipe do São Paulo. O Caio também de volta, nossa zaga fica mais segura também, já tem o Lugano e o Maico, e com a volta dele fica mais importante ainda. Eu acho que esses dois jogadores voltando, eu acho que a gente tem todo o nosso planejamento para estar almejando a chegar lá em cima.
O São Paulo deve ter Denis, Bruno, Maicon, Lugano e Matheus Reis, João Schmidt, Thiago Mendes, Ítalo, Auro, Centurion, à frente Caleri. O atacante Rogério não será liberado para o Sport. Balsa, que foi também sondado pela seleção paraguaia, vai continuar o seu trabalho e o São Paulo também não tem nenhum tipo de preocupação em relação a isso. E sobre o jogo contra o Atlético Nacional pela Libertadores da América, quase 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo do Morumbi.
12 e 15. Flávio, está preparado? As férias de julho estão chegando e você estava falando ontem, ainda não sabe o que fazer. Nem vai poder, porque você tem muito trabalho. Mas tem muita gente que pode viajar. E para não passar as férias entediado, dentro de casa, a dica é programar agora a sua viagem de férias e garantir os melhores lugares com preços que cabem no seu bolso. Viaje com a CVC pelo Brasil e pelo mundo, aproveitando ofertas imbatíveis em até 12 vezes sem juros no cartão CVC. São passagens aéreas, diárias de hotéis, resorts, pacotes completos, tudo para tornar a sua viagem inesquecível. Pensou nas férias de julho? Viaje com a CVC. CVC sempre com você.
E 16, hoje tem Palmeiras aqui na Pan. Palmeiras joga fora de casa depois de uma grande vitória contra o Corinthians. Olá, Fred Júnior.
Pois não, um abraço aos ouvintes da Jovem Pan, esse Jornal de Esportes. Boa tarde, vamos falar do Palmeiras, que joga hoje no Couto Pereira, 21h45, diante do Coritiba. Total cobertura, transmissão Jovem Pan de Nilson César. Palmeiras vice-líder da competição, tenta liderança já nessa rodada fora de casa. Palmeiras, que ainda não sabe se terá Dudu, tem dores musculares, foi relacionado para o jogo, mas pode iniciar a partida no banco de reservas. Aí duas opções, Rafael Marques ou até mesmo Alexandre no time palmeirense. Outra mudança seria a saída do Roger Guedes para deixar o time mais compacto, com a entrada mesmo do Rafael Marques. Mas as dúvidas somente próximo do início da partida serão tiradas para a imprensa, né? Para a imprensa, diante da lista que o técnico Cuca vai soltar dos titulares e reservas para o jogo de hoje. A novidade entre os relacionados, Cristaldo. E aqui na Jovem Pan, vamos ouvir Tietê. Ele fala dessa punição do STJD. O Palmeiras conseguiu ontem o efeito suspensivo. Vai jogar a partida contra o Santa Cruz com torcida. Já tem 12 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Mas vai ter um jogo que o Palmeiras pode jogar sem torcedor. Ele fala sobre essa punição aqui na Pan.
A gente fica triste pelo acontecido, mas se tiver que jogar com os portões fechados, a gente vai jogar da mesma maneira. A torcida nos ajuda muito, né? Principalmente dentro de casa, eles conseguiram dividir o público lá em Brasília. Então eles venceram um fator importantíssimo pra gente nessa trajetória até agora.
Tietê sendo elogiado pela versatilidade em campo, lateral, no meio, na ponta, jogando em todas as posições, só falta ser goleiro, Tietê. Ele fala sobre essa versatilidade aqui na Pan.
Então, essa versatilidade, na verdade, foi muito trabalhada no Audax, né? Pelo sistema do Diniz, então isso daí me ajudou muito. O que vem acontecendo aí, como eu disse, eu tenho que agradecer muito ao Jean e entre outros também, como o Cuca, que vem me dando muito apoio ali, me dando confiança. Então, vem acontecendo naturalmente, mas é uma coisa treinada e tudo pela ordem do Cuca.
Já tinha falado da mudança, né? Pouco mais de um mês, sem a gente recuar no tempo, estava no Audax. O ano passado não foi bem na Ponte Preta e tudo mudou. Ele fala sobre essa mudança aqui na Pan.
Então, foi tudo muito novo para mim, né? Como eu disse, tem jogadores aí que eu sou muito fã, como o Zé Roberto. É uma pessoa que eu admirei ele muito tempo e hoje estar jogando do lado dele é algo extraordinário. Mas eu procuro não me deixar levar pelas coisas, pelos elogios que vem acontecendo fora do campo. Tudo é devido ao trabalho. Se começar as coisas não darem certo, as críticas vão vir também. Então tem que manter a cabeça no lugar, os pés no chão e continuar trabalhando com muita humildade.
A conversa que ele teve com o Cuca, que o Cuca conversa com o Tietê, já que o jogador tem bastante liberdade no time palmeirense.
Antes de eu vir, eu tive duas conversas, né, rápidas com o Cuca. Ele me ligou duas vezes, mas foi algo muito rápido, até por conta que a gente estava nas finais, né, do Paulista. E é um privilégio trabalhar com um treinador como ele, alguém que você admira também e ver trabalhar sempre em grandes clubes e ter conseguir o que ele conseguiu já na carreira dele como jogador e como treinador. Ele me dá muita liberdade, realmente a gente tem conversas boas ali, às vezes ele pergunta se eu estou me sentindo bem em tal lugar, que às vezes eu estava fazendo lateral também, né? Nos primeiros jogos estava trocando bastante com o Jean. Então, eu fico feliz com isso e tendo o apoio de um treinador como ele é uma coisa muito importante.
E para fechar, ele fala do adversário de hoje, o Coritiba, o Coxa Branca. Hoje, lá no Alto da Glória, o adversário do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro.
Então, a gente sabe que não tem jogo fácil, né? Nenhum. Todos são jogos difíceis no Brasileirão. A gente está bem preparado, a gente assiste sempre vídeos do adversário. A gente tem uma equipe muito boa que passa tudo isso aí pra gente. Então, a gente sabe que as condições do gramado não tá muito legal, mas isso não vai ser desculpa. Não vai adiantar nada a gente ser ganhado o clássico e não conseguir render o máximo como equipe, assim. Não falando sobre o Coritiba como equipe que o Palmeiras pode ser. Então, a gente tem que estar bastante focado para fazer uma boa partida lá.
Este, então, Tietê. O Palmeiras provável com o Fernando Braz no gol. Tietê. Na zaga, volta o Vitor Hugo, cumpriu suspensão. Edu Dracena vai ficar no banco de reservas. Thiago Martins... Na esquerda, Zé Roberto deve jogar mais uma vez como titular, ou se não até o Fabrício, mas mais para o Zé Roberto. No meio-campo, o Palmeiras com o Jean. Thiago Santos deve continuar no meio-campo, na marcação. Foi bem no jogo contra o Corinthians. Moisés, aí vem a dúvida, Dudu ou Rafael Marques, ou até mesmo Alexandre. Gabriel Jesus, Roger Guedes ou até mesmo Alexandre. Essas são as dúvidas na parte da frente do time palmeirense, mais em virtude até do desgaste físico. Cleiton Xavier vai ficar como opção no banco de reservas. Destaque para o Palmeiras, aqui no Jornal Esportes, da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Nesta quarta-feira tem muito futebol para você na Jovem Pan. A partir das 7 da noite nos aplicativos e no site da Pan, tudo que rola no Morumbi entre São Paulo e Vitória. E quando acabar a Voz do Brasil às 8 horas, você acompanha tudo em AM 620 e FM 100,9. Na sequência, é a vez do Palmeiras seguir na busca pela liderança, encarando o Coritiba fora de casa. Simultaneamente você sabe tudo que rola entre Santos e Sport. Futebol é aqui, com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem. Cerveja proibida. Beba com moderação. E novo Doril. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Jovem Pan.
Jovem Pan. A rádio do Brasil.
Jovem Pan.
Amigos da Jovem Pan, amanhã desta quarta-feira, a Eslováquia confirmou sua classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Com a vitória de 2-1 sobre a Rússia, os eslovacos somaram 6 pontos e podem até perder para a Inglaterra na última rodada. Agora, às 13 horas, Suíça e Romênia fazem duelo decisivo. Após derrota para a França na estreia, a equilibrada seleção romena precisa da vitória para se manter com chances de classificação. Mas tranquilos, os suíços carimbam passaporte para as oitavas em caso de vitória. Após jogo duro na estreia da Eurocopa contra a Romênia, a França pega a Albânia. No último jogo do dia, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. A fanática torcida francesa promete festa para a partida, que também poderá confirmar os donos da casa na próxima fase da Eurocopa. Falamos de Eurocopa aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jornal de Esportes.
Horas e 23 minutos, acabou agora há pouco pela Eurocopa, Grupo B, Rússia 1, Eslováquia 2. A Rússia está praticamente eliminada, foi um alívio para as autoridades da França e para a UEFA, que ameaçava inclusive retirar o time da Rússia, né, sumariamente da competição, caso os seus cafajésticos torcedores fizessem algum problema, fizessem algum ato de vandalismo de novo no jogo de hoje. Os atos de vandalismo não aconteceram. Hanzik, do jogador do Napoli, foi o grande destaque do jogo. Hoje ainda teremos França e Albânia, Romênia e Suíça pela Eurocopa. E temos também o Santos com a volta dos seus grandes craques no Campeonato Brasileiro. Olá, Rafael Tebas!
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde aos ouvintes da Pan. O Santos enfrenta o Sport na Vila Belmiro às 21 horas dessa quarta-feira. Claro, com total cobertura da Pan, a chance de encostar até empatar com o Corinthians em número de pontos nesse Campeonato Brasileiro. Lucas Lima e Gabriel, o Gabigol, estão de volta à equipe depois da passagem pela Copa América, seleção brasileira. Fracasso nos Estados Unidos. E o Santos já definido pelo professor Dorival. Vai a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju. No meio de campo, Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno confirmado. No ataque, Gabriel e Joel Cruel. Esse é o Santos que enfrenta o Sport nessa quarta-feira às 21 horas na Vila Belmiro. O zagueiro David Braz, com desconforto muscular, está fora do jogo. Zeca, suspenso, também está fora do jogo. Centroavante Rodrigão, novo reforço, também está descartado, fora do jogo. E quem apita a partida é Leandro Pedro Voaden, o árbitro do jogo Santos Sport nessa quarta-feira. O Santos tem 10 pontos na quinta colocação. Se vencer, encosta no Corinthians, empata com o Corinthians com 13 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. Novos reforços, Yuri e Jean Mota, começam no banco de reservas.
Incidente em Lille, no jogo entre Rússia e Eslováquia. Um jornalista deixou um tripé na mídia, no media center, onde a imprensa faz o seu trabalho. Saiu, deixou um bilhetinho dizendo que voltava depois para retirar o tripé. A polícia não acreditou, explodiu o tripé e era apenas um tripé. Mas o medo gera essas situações, né? Felizmente, nada demais, a não ser para o jornalista, que vai precisar de um novo tripé para continuar o trabalho dele. Vamos falar do Corinthians, a grande dúvida. Tite vai ou fica? Olá, André Ranieri.
Olá, boa tarde a você, Flávio Prado. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan. Depois de 3 horas de reunião na sede da CBF, nada ficou definido se Tite será ou não o substituto de Dunga, que foi demitido nesta terça-feira. O tom do assessor, né, o Douglas Lunardi, foi de frustração, mas rola nos bastidores que Tite já teria aceitado. Inclusive, o irmão dele, o Ademir Bach, teria confirmado que Tite assume hoje a seleção brasileira, mas aí a Camila Matoso, que é autora inclusive do livro do Tite, conseguiu conversar com Ademir Bach e ele desmentiu, disse que não tem nada certo, que ele não falou que o Tite de fato vai acertar com a seleção brasileira ainda hoje. Daqui a pouquinho o Tite conversa com o Roberto de Andrade, né, presidente do Corinthians, e aí sim ele deve definir se permanece no timão ou se vai para a seleção brasileira. O Tite, que já recusou outros convites da CBF para treinar a seleção brasileira. Na parte da tarde, treino normal, o Corinthians faz a última atividade antes do jogo desta quinta-feira diante do Fluminense, e se der a lógica, o Tite é quem vai falar em entrevista coletiva, né, já que antes dos jogos, no último treinamento, ele costuma falar com a imprensa. Nos bastidores também rola que o Tite deve fazer nesta quinta o seu penúltimo jogo, e aí no domingo, diante do Botafogo, a sua última partida no Corinthians, e como essa partida contra o Botafogo é na Arena, seria uma despedida para o Tite, e aí sim ele assumiria a seleção brasileira e só para as eliminatórias, né? A partir de setembro ele começaria a comandar o time. Nas Olimpíadas, o Rogério Micali é quem vai comandar a seleção, pelo menos isso é o que tem se falado nos bastidores, né? Muita desinformação até aqui e nada de oficial. Quem falou nas últimas horas foi o zagueiro Balbuena, e ele foi perguntado: Tite é competente o suficiente para assumir a seleção brasileira?
Muito, muito. Ele vem demonstrando isso, não porque eu tenho esse pensamento, mas é o trabalho dele, como ele vem fazendo o seu trabalho, não só aqui no Corinthians, sino também nas demais equipes onde ele foi. E todo mundo fala bem dele. Então é porque o trabalho dele é bom.
E para o Balbuena, será que Tite é o treinador certo para reaproximar a torcida da seleção, né? Nos últimos tempos, um distanciamento muito grande entre torcida e seleção. O Tite é o cara certo para essa reaproximação?
Para qualquer processo, eu acho que o Tite é indicado, né? Pelo trabalho que ele vem fazendo, pelo trabalho bom que ele faz, não só aqui, não, ele vem demonstrando isso. O trabalho dele fala por si só, né?
Balbuena, o Arrascaeta, ele disse que as outras seleções já não respeitam o Brasil como antigamente. Você que estava na Copa América Centenário, você acha também que as outras seleções não respeitam o Brasil como respeitavam alguns anos atrás?
Hoje em dia, acho que as seleções, o que perderam foi o medo, né, de jogar ante seleções de jerarquia, como é o caso do Brasil, Argentina, Chile... Então, hoje em dia você não pode subestimar ninguém por ser inferior na prévia, né?
E o Felipe foi negociado, né? Já foi para Portugal. Você acha que agora vai ter mais oportunidades no time titular do Corinthians? E como que você vê essa briga, né? Você, o Wilson, o Iago também?
Acho que vamos ter, né? Tanto o Wilson, o Iago, o Pedrão também. É, vai ser uma disputa, né? Por dois lugares, e isso que faz a competitividade dos jogadores ser mais alto para poder ter um nível também mais alto nos jogos, e isso vai ser uma boa dor de cabeça para o Tite também.
O Corinthians enfrenta nesta quinta-feira o Fluminense no Mané Garrincha, jogo às 8 horas da noite com transmissão da Jovem Pan. Christian e Danilo sofreram lesões. Christian para por pelo menos 3 semanas, Danilo ao menos por 4 semanas. Elias deve voltar a treinar hoje, mas ainda é dúvida se será relacionado para a partida diante do Fluminense. O provável Corinthians tem Walter no gol, Fagner, Iago, Balbuena e Wendel. Meio de campo com Bruno Henrique, Maicon ou Williams, Marquinhos, Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto. E na frente, Luciano.
Valeu, André. A garota Etienne Medeiros, que é a principal nadadora do Brasil, foi flagrada pelo antidoping, confirmado na contraprova, e poderá ficar fora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ela estava inscrita em 3 provas e pode ficar fora das competições. 100 metros costas, 50 e 100 metros livres. Etienne já sabe do problema, já sabe do positivo no seu exame. Nas próximas horas saberemos o que vai acontecer com a nadadora brasileira, que pode ficar fora da Olimpíada do Rio por doping. 12h31, estamos encerrando o Jornal de Esportes. Vem aí o Esporte em Discussão para você.
Em busca da medalha.
Em busca da medalha.
Apoio Caçula de Pneus. Quem calcula, vai na Caçula. Precisa trocar óleo, pneus, freio, amortecedor pelo menor preço? Vai direto na Caçula. São mais de 50 anos de tradição. Tudo em até 12 vezes.
A Confederação Brasileira de Ciclismo anunciou os 4 atletas que representarão o Brasil no ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos. Foram convocados Murilo Fischer, Kleber Ramos, Clemilda Fernandes e Flávia Oliveira. A equipe será comandada pelo técnico Adir Romeu. Murilo Fischer é o mais experiente entre os brasileiros. O ciclista disputará sua 5ª Olimpíada e é o único brasileiro a completar os 3 grandes tours do ciclismo de estrada: Giro da Itália, Tour de France e a Volta da Espanha. A Caçula de Pneus está na torcida pelos atletas brasileiros.
Caçula de Pneus apresenta Dicas da Calculadora.
Ô, amigo, aqui embaixo.
Peraí, uma calculadora que fala?
E ainda faço conta. Viu a fortuna que ficou o serviço do seu carro?
Nossa, nem me fale.
Então, ó, quer trocar óleo, pneu, freio ou amortecedor? Vai direto na Caçula.
E calculadora entende de carro, é?
Eu entendo, é de conta. Vai discutir com a calculadora?
Quem calcula, vai na Caçula. Na hora de trocar óleo, pneu, freio e amortecedor, nem perca seu tempo. Vai direto na Caçula.
Caçula de Pneus.
Com seu carro por uma vida inteira.